Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um podcast SP Sonha, porque nós da Vejinha somos apaixonados por São Paulo e a gente sonha em ver a nossa cidade mais bonita, melhor para todos os seus habitantes. Eu sou Helena Galante, editora da Vejinha, e estou aqui com Raul Justi Lores, redator-chefe da revista, autor de São Paulo nas Alturas. E hoje vamos falar de um sonho bem específico, né, Raul? Você sonha em ver São Paulo sem muros altos?
Sem muros altos, com menos grades, com menos muralhas, que faz a São Paulo ficar uma cidade mais bonita e, por incrível que pareça, mais segura. Eu acho que, ao contrário do que muita gente pensa, quanto mais muro alto, mais São Paulo se tornou insegura.
As pessoas foram ficando com medo e foram aumentando os muros, né? A gente tem as casinhas antigas de São Paulo que tinham aquele murinho baixo e parece que o muro foi crescendo conforme a sensação de insegurança foi crescendo. Mas, na verdade, é isso, né? Quando você tem um muro alto, ninguém tá vendo o que tá acontecendo.
Ninguém tá vendo e, assim, para uma quadrilha, para quem é do negócio de assaltar os demais, é uma maravilha você estar atrás de um muro alto que nenhum vizinho possa ver, que ninguém na calçada possa perceber algo estranho, que ninguém possa ligar por 190 e falar: olha, tem um movimento esquisito na minha casa do lado. E a gente tem vários exemplos, né, em São Paulo. O cemitério da Consolação e o cemitério do Araçá, mas principalmente o da Consolação, ele é cercado por um muro super alto e é um dos cemitérios aí mais, que tem mais furtos da cidade. Elas, infelizmente, levam esculturas, levam obras de arte, levam literalmente pedaços aí de mausoléus e jazigos artísticos, né? De grandes nomes da cidade.
E do lado de fora também assusta, né? Quem tá passando ali de carro, você sempre acha que tem alguém à espreita ali,
claro,
perto
não,
do muro.
Porque o muro alto, ele não cria uma calçada convidativa, né? Então, logo, ninguém caminha. Ou seja, você tá no meio de duas das áreas mais densas da cidade, Bela Vista, Paulista e Higienópolis, mas justamente aquela área, com os seus muros tão altos, é uma área que ninguém quer andar, né? Quem quer andar 500 metros, 300 metros, sem ter uma vitrine, uma banca, gente na calçada? Ou seja, o ser humano tem o efeito manada, né? Onde tem muita gente na rua, a gente quer andar.
A gente não vai atrás.
A gente não vai atrás.
Agora, diga uma coisa, para não nos chamarem de idealistas. A gente tem exemplos em São Paulo de muros que foram demolidos e melhorou a situação da rua, do local, inclusive a segurança?
Temos. Tem um parque na Zona Leste, no Tatuapé, chamado Serete. Para quem não conhece, é um parque municipal, um dos maiores da cidade, que era uma colônia dos trabalhadores aí criada nos anos 70. Hoje é um grande parque. E quando ele tinha um muro muito alto, ele era pouco frequentado. E em muitas coisas lembrava o cemitério da Consolação. Porque basta ter um muro muito alto, branco, da cor que for, parece que é um imã.
Tá aí uma coisa que a gente não quer.
Descartar móveis. Então era uma calçada famosa por ter sofá abandonado, colchão, lixo. Ou seja, era um lugar muito sujo, além de tudo. E aí uma incorporadora lá do bairro sugeriu, tem muitos prédios ao redor, e apesar de, assim, quem tá num apartamento alto vê o parque, mas quem tá na calçada vê aquele muro alto. E ele fez uma proposta para a prefeitura, acho que foi ainda no governo Haddad, a incorporadora falou: olha, e se os muros do Serete forem derrubados, nós pagamos o gradil. E colocamos o gradil ao redor do parque inteiro. A prefeitura concordou, ou seja, houve esse escambo aí de muro por grade. E hoje a visitação do Serete é muito maior do que era. Aliás, nos fins de semana triplicou a frequência. Isso não só mais seguro, para quem está andando na rua, você vê literalmente um parque, né? Você vê o verde. Então esse é um belo exemplo aí na Zona Leste de uma retirada de muro que deixou a vizinhança mais segura.
Fica aí o exemplo, então, para o cemitério da Consolação, por exemplo, que poderia ter no lugar do seu muro alto, branco, grande e feio, podemos dizer, Raul?
Claro, podemos.
Poderia ter um gradil, já seria suficiente,
claro.
Por exemplo.
Não, e é um exemplo que a gente tem que ser muito enfático, porque mesmo com o que aconteceu no Serete, em outros lugares, e mesmo com os arrastões que sempre acontecem nesses condomínios fechados, com muro altíssimo, guarita, 1 milhão de câmeras, e mesmo assim as quadrilhas invadem, né? Tem um condomínio na Avenida Paulista que fez o caminho oposto, tá na contramão aí do que a gente tá vendo, que é o Setenco Plaza. Que é na Paulista com a ministra Rocha Azevedo.
Exatamente, aquele que tinha a pracinha tão gostosa na frente do Spot, não é?
Isso, ou seja, quem frequenta o Spot, quem anda pela Paulista, tem ali a Caixa Econômica e o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E era uma praça entre aqueles dois prédios, né, de concreto e vidro. E você via ali gente namorando nos banquinhos de concreto. Aliás, um dos poucos lugares da Paulista, ou da cidade, né, que as pessoas podiam sentar ao ar livre, tem ali bancos.
Como é gostoso e como é raro.
Raro, né, raro. Tem chafariz, tem jardim. E é um projeto do final dos anos 70... de dois arquitetos super inspirados, e durante 30 anos esse projeto foi um sucesso de público e de crítica. Era um lugar, apesar de ser um empreendimento privado, na prática era uma praça pública. Você via gente passeando cachorro, atendendo à noite por ali. E a má notícia é que no final do ano passado, e entre o final do ano passado e início deste ano, começou uma obra ali, e o que era uma praça pública se tornou aí um condomínio fechado, com um alambrado preto tenebroso, até porque assim, a falta de generosidade muitas vezes é acompanhada pela feiura, né? Então esses sentimentos, eles se revelam esteticamente. E fechou-se a praça, o gramado, coitado do gramado, eles colocaram umas placas ali de vidro e de metal em cima do jardim.
Ou seja, nem cachorro agora mais pode passear ali no
nem
gramado.
Nem cachorro, não. E ele só fica aberto de segunda a sexta. Então ele é um condomínio aí para uso dos desembargadores, dos funcionários, dos escritórios daqueles dois prédios. No sábado e no domingo, quando a Paulista está cheia de gente, e é um lugar aí que recupera a nossa esperança, né, com o espaço público de São Paulo, aquele lugar está fechado. E não faz sentido, porque para quem acha, ah não, a Paulista tem muita gente, é muito suja, ou vai ter a população em situação de rua dormindo ali. Ou seja, para quem acha que essa falta de generosidade do condomínio Setenco Plaza é justificada, basta olhar ao redor da Paulista. A gente tem o Instituto Moreira Salles, com a calçada aberta, cheio de gente, limpo, frequentado, animado. A gente tem a Casa do Japão, a gente tem o novo Sesc da Paulista, o Itaú Cultural, o próprio Conjunto Nacional, né?
O Santos Augusta ali do lado também não tem.
O Santos Augusta, que é um prédio novo, corporativo, de empresas, ou seja, é um prédio de luxo, né? Projetado pelo Isai Weinfeld, não tem nem grade, nem muro, e melhor, tem bancos.
Pode sentar.
Tem banco, você pode sentar.
Agora, que eu fiquei muito chocada quando eu li a sua coluna na Vejinha, é que não tinham grandes registros ali no Setenco Plaza ou de crimes que acontecessem ali. Não tinha nenhum problema exatamente de ordem de segurança e foi gasto um dinheiro para fazer isso, né?
Claro. Aliás, até para quem acha, para quem está desconfiando aqui do nosso papo, da
não
Helena...
Não sejam céticos, gente. Não
da
sejam.
Da Helena e meu. Não, imagina, tem que fechar, porque o povo... O povo nunca é a gente, né? O povo é muito sujo, o povo é muito bagunçado, etc. Ali é uma área muito segura. Aliás, segura graças ao dinheiro dos impostos que todos nós pagamos. O Tribunal Regional Federal é público e tem muita segurança. O Banco Central, a sede paulistana do Banco Central, fica do lado, aquele prédio de esquina, na Ministro com a Paulista. Tem muita segurança. A Caixa tem muita segurança. Então, não é possível pensar que o Conjunto Nacional seja aberto sábado, domingo, e qualquer um entre, né, nos seus corredores, e que justamente num prédio público ocupado pelo Poder Judiciário tenha que ter um alambrado preto. Ali não havia, eu perguntei para as delegacias de polícia ao redor, não tem um registro de assalto, de crime. Aliás, eu posso falar porque eu frequento aquela área há uns 20 anos e não lembro jamais de ver assalto, aliás, nem de lixo ali. É um lugar muito limpo.
Um lugar limpo e era muito bonito e agradável, né? Agora não tanto. A gente perde pontos, então, mas ficamos aqui com essa sugestão, né? Espessonha, porque a gente pode mudar isso para melhor. Isso acho que é curioso a gente falar, Raul, porque você é um especialista em arquitetura, urbanismo, e para às vezes as pessoas isso não é uma noção tão clara. Quando a gente começou a levantar os muros em São Paulo, quando isso aconteceu?
Olha, começou meados dos anos 80, início dos 90, que é quando essa sensação de insegurança começa a crescer. E, na prática, a taxa de homicídios em São Paulo cresce muito no final dos anos 80, início dos anos 90. Temos que lembrar que essa taxa de homicídios, a criminalidade crescem, especialmente na periferia, não nos bairros ricos. Então, os bairros ricos se apressam a criar muros enormes, apesar de serem muito mais seguros que a nossa periferia. A gente sabe que boa parte da criminalidade no Brasil, não só em São Paulo, tem relação com o tráfico de drogas.
Sim.
Qualquer estatística brasileira aponta que o número de latrocínios é muito baixo. Ou seja, o assalto seguido de morte. A gente tem muito furto de carro, a gente tem furto aí nos cemitérios, apesar dos muros altos, mas muitos dos lugares que colocam um muro alto são seguros, ficam em ruas seguras, em bairros seguros, e olha a ironia, cheios de guaritas e com guarda em cada esquina. Então, para que o muro tão alto se você também está gastando com guarda, com guarita, com segurança? Agora, ainda há prédios, dando esses exemplos que a gente falou de Higienópolis e Jardins, há prédios nos dois bairros que não tem nem muro, nem grade.
Temos bons exemplos, então, residenciais,
tem
na sua maioria?
Tem bons exemplos de prédios residenciais, sem muro nem grade. O edifício Piauí, aliás, onde eu morei, na Piauí com a Sabará, não tem muro nem grade.
Não tinha reunião de condomínio ali, das pessoas querendo colocar...
Sempre tinha, mas felizmente vários moradores eram contrários.
Que bom.
E sempre alegavam, não, esta aqui é uma obra arquitetônica, temos que respeitar. Até porque para você chegar no hall do prédio, há rampas. Na época, o Artacho Jurado, que é o arquiteto que construiu o prédio, ele fez meio andar para baixo para criar garagem, o que era uma raridade, né? Em Higienópolis. O prédio, o projeto é de 1946. Então, ele colocou meio andar para colocar a garagem e logo o térreo é meio andar para cima, porque ele não quis escavar tanto assim, certo ele, porque se até hoje, quando a gente escava, jorra água por todos os lados em São Paulo, imagina nos anos 40. Então, para você subir o térreo, você tem que pegar uma rampinha. E até hoje, você vê as crianças das escolas ao redor de Higienópolis subindo na rampinha. É um imã para a criança largar a mãe e subir a rampinha. Podem estar com a mochilinha, com as rodinhas, etc. Vão subir na rampa. E é um lugar seguro. O edifício Itagoas, na Itacolomi com Alagoas, tampouco tem grade e muro. O edifício Louveira, que é talvez aí o edifício residencial mais belo e mais conhecido do Vila Nova Artigas, na Praça Vila Boim, são aquelas duas torres gêmeas, até baixinhas, vermelho e uma espécie de laranja, né? Eu nunca sei se é laranja ou amarelo, eu tenho um pezinho no daltonismo, mas amarelo ou laranja. E aqueles prédios têm um grande jardim no meio aberto. Aliás, é muito comum você ver turistas, estudantes de arquitetura, entrando no prédio para tirar foto. E de novo, como sempre, tem sempre gente ali circulando, logo é mais seguro. Tenho certeza que você se sente mais seguro no Louveira do que andando num condomínio, num bairro que só tem moradia, que não tem uma loja, que não tem ninguém na rua, que tem um muro altíssimo e que a toda hora alguém pode invadir. Então, esses exemplos que a gente citou... Ah, tem o Maria Albertina nos Jardins, na Franca, com a Peixoto Gomide, tampouco tem grade e muro. E ele é cercado de prédios assim, com muros enormes, assim, fortalezas medievais. E está ele lá, sem muros, sem grade.
Herói da resistência.
E está lá, ou seja, demonstrando, né, com a sua própria existência que dá para ser seguro sem se esconder.
Agora, eu lembro, no começo do ano passado a gente fez uma matéria na Vejinha sobre as escolas novas de São Paulo, a arquitetura das escolas. E foi uma coisa muito curiosa conversar com os arquitetos que gostariam de colocar gradis apenas, uma coisa que fosse integrada com a cidade, até numa proposta educativa, pedagógica também, que as crianças tinham que saber que a escola fazia parte de um contexto, fazia parte de um bairro. E depois do projeto aprovado, os pais demonstraram muita resistência, porque seria perigoso ter as crianças expostas, as pessoas verem quem estuda no colégio, tem essa preocupação dos pais, e eles acabaram optando por um muro verde, então um pouco de planta, um muro um pouco mais permeável, mas também não tão exposto. Você acha que essa pode ser uma solução também em alguns casos?
Em alguns casos, sim. Eu só acho um problema quando os pais querem esconder a cidade dos seus filhos. Algum momento eles vão ter que ver o que é a cidade real. É como aqueles pais que dizem, não, meus filhos têm que crescer em condomínio fechado. E quando eles tiverem 18 anos?
E aí?
Como é que eles vão agir? Como eles vão interagir com a cidade? Eu acho que assim, nas últimas décadas, São Paulo se escondeu dentro de shopping center, atrás de muros, em condomínios fechados, sempre com nomes bucólicos, né? Todo condomínio fechado se chama chácara, granja. O que
não
é o que
parece
menos tem.
Uma granja também.
É menos bucólico. A cidade ficou mais segura com isso? Quanto mais a gente se escondeu, mais ficou insegura. No outro extremo, quando a cidade não se esconde, Paulista no domingo, o Minhocão no domingo e no sábado à tarde, a própria Praça Roosevelt. A Praça Roosevelt, quando não tinha ninguém lá, nem skatista, só os traficantes ali eram inseguros. Quando tem lá o povo bebendo a sua cerveja de litrão às 10 da noite, 11 da noite, você tem uma praça muito mais segura. Então, são justamente essas pessoas que não tiveram medo que nos deram a todos a sensação de segurança de volta. Imagina se ninguém tivesse topado, né, quando foi criada a virada cultural. Sim. Eu lembro, aliás, na primeira virada cultural, eu tinha amigos que diziam: quem vai pro centro à meia-noite ver show?
Madrugada.
Quem vai de madrugada ver um show no centro? Felizmente, algumas pessoas não pensaram assim e falaram: o quê? Show de graça eu vou, nem que seja 3 da manhã. E deram, acabaram dando uma aula para os paulistanos de que sim, a gente pode mudar algumas certezas aí que estão muito incrustadas na nossa cabeça.
Uma aula que pode ser começada desde criança, então, desde o colégio.
Desde criança. Levar a criança para andar na rua, levar a criança para passear fora do shopping, para andar no parque. Até porque são os nossos cemitérios, que alguns são muito bonitos, como o da Consolação. Mas conhecer a cidade real, que sim, tem pobreza, tem sujeira. Aliás, melhor época da vida para você ensinar como sujeira é ruim e como não jogar lixo no chão.
Se você precisar de ideias de por onde passear em São Paulo, é só entrar no site da Vejinha, né, Raul? Temos o SP Sonha aqui, o blog, junto com São Paulo das Alturas, mostrando tudo que a nossa cidade tem melhor e pode melhorar, né, Raul? Você é otimista.
Eu percebo isso
nos nossos papos aqui.
Eu sou muito otimista porque eu acho que nós que não somos tão velhos, vocês não estão nos vendo, só estão ouvindo as vozes, mas nós somos jovenzíssimos, né, Helena?
Muito jovens.
E nós vimos São Paulo melhorar muito na nossa vida. Não é assim, a gente não tem aquela visão nostálgica, ah, São Paulo era tão melhor. Não, São Paulo era muito pior quando eu tinha 15, 20 anos. Então a cidade, eu vi a cidade melhorar. As calçadas estarem com mais gente, eventos públicos ao ar livre tendo cada vez mais frequência. Então acho que é uma demanda. Acho que cabe a nós não só cobrar que haja mais qualidade de espaço público, que quando a gente cria um espaço público a gente pense em como deixá-lo limpo, iluminado, seguro, mas tentar combater esses dogmas, né, esses clichês, que acham que dá para ser feliz trancafiado dentro de casa. Porque se você está numa cidade de 12 milhões de habitantes, aproveite os 12 milhões de habitantes.
Aproveite e conta pra gente aqui nos comentários, então, do nosso podcast, o que você acha. Se tem algum lugar perto da sua casa que tinha um muro e agora tem uma grade, será que você acredita mais em muros ou em grades ou topa os lugares mais abertos, mais povoados pelas pessoas aqui em São Paulo? Obrigada pela companhia nesse podcast. Obrigada, Raul.
Muito obrigado, Helena. Até o próximo.
Até o próximo. Tchau, tchau.